Estados Unidos, não é novidade, vem pressionando o Brasil para que PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas possam ser consideradas, né, organizações terroristas. Isso lá nos Estados Unidos, o que, na visão de muitos analistas aqui no Brasil, poderia abrir um precedente perigoso até para ações militares com base na lei do terrorismo nos Estados Unidos em território brasileiro. Mas oficialmente não foi discutido isso, né? Centrou-se mais na questão tarifária, enfim. E os dois saíram rindo mesmo. Eu, como frisei no início do programa, eu achei uma estratégia muito bem feita e sucedida. Não sei se foi da diplomacia brasileira. Você não abrir todo o encontro. Você registrar para fotos, mãos dadas, risos, antes e no final, durante uma conversa fechada, presenciada pelos assessores dos dois lados. Isso para o Lula foi bom, porque aí ele falou o que, na visão dele, foram os pontos mais importantes da conversa com o Donald Trump. E o Trump fez o mesmo depois. Ambos deram entrevistas separadas, o que também não é muito comum, tá? Eu já cobri encontros do Fernando Henrique com o então presidente americano, lá em Washington, e depois do encontro, os dois deram entrevista ao jornalista, os dois juntos. Mas fugiu um pouquinho do padrão esse encontro entre Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Antes do intervalo, mais uma participação, dona Josi?
Vambora, Estevão Damásio. Olha, Maria Helena de Souza Neto Costa, sogra do governador de Goiás, Daniel Vilela, foi presa pela Polícia Federal, suspeita de chefiar um esquema de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Segundo a PF, o grupo liderado por ela teria movimentado cerca de 45 milhões, isso entre 2018 e 2023. A investigação aponta ainda que a organização criminosa cobrava até 20 mil por pessoa para facilitar a entrada ilegal nos Estados Unidos. Outras três pessoas também foram presas em Goiânia durante a operação. Ao todo, Estevam, os cinco grupos investigados movimentaram aproximadamente 240 milhões no período. Ainda de acordo com a PF, mais de 600 pessoas podem ter sido levadas ilegalmente aos Estados Unidos ao longo de mais de 20 anos. Os investigados podem responder por promoção de imigração ilegal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
É isso. Vai demorar?
Nada.
Não, mas antes, rápido, mais uma participação.
Vamos lá, agora.
Bom dia, Estevam. Bom dia, bancada. Bom dia. Robson, motorista de aplicativo.
Fala, Robson.
Estevam, o que é que houve aqui no aeroporto?
O que é que houve?
Saindo do aeroporto aqui, tudo engarrafado.
É mesmo?
Tudo engarrafado, viu, Estevam? É, tanto quem vai para a Asa Sul, quem vai aqui para o Lago Sul, tá parado, parado o trânsito. Não sei o que é que houve aqui, viu?
Vamos checar. Vamos falar com a Maísa França. Geralmente, sexta-feira.
Um para todas as mães aí da bancada, né? E as ouvintes. Bom dia.
Isso aí, feliz Dia das Mães. Obrigado por prestar esse serviço. Nós vamos checar com a Maísa França. Beleza. Geralmente, sexta-feira ali na região do aeroporto é meio complicado mesmo, mas se está chamando a atenção do nosso ouvinte que é experiente no trânsito, vamos dar uma checada.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h32.
Rádio Metrópolis, 104.1. Sua mãe, minha mãe, toda mãe merece um presente especial. A Polieli, junto com a Rádio Metrópolis, preparou uma surpresa para esse Dia das Mães. Vale compras de R$100 para você escolher o presente ideal. Do salto à sandalinha, do tênis à botinha. Para participar, fique ligado nos Cabeças da Notícia ou acompanhe as nossas redes sociais, @ Rádio Metrópolis. Porque toda mãe merece estilo, conforto e carinho. Mães Polieli, o estilo delas pede.
Nos últimos anos, o GDF fez o Distrito Federal avançar como nunca. Construiu escolas, creches, viadutos, túnel, construiu UPAs, UBSs e colocou delegacias para funcionar 24 horas. Mas quem cuida sabe, sempre dá para cuidar ainda mais. Cuidar de perto é ouvir, agir rápido e resolver o que não pode esperar. Levar saúde, garantir vaga na creche, colocar comida na mesa. GDF, coragem para mudar, propósito para cuidar.
Rádio Metrópolis.
Vem aí a Semana S com Luísa Sonza. Dia 16 de maio, sábado, a partir das 9 horas, no Tágua Parque. Um grande show com a diva pop brasileira. Cadastre-se em sescdf.com.br. A Semana S é o maior evento integrado do Brasil, com uma estrutura completa, com consultas médicas e odontológicas, oficinas, atividades de recreação e o melhor, tudo gratuito. Realização Sistema Comércio.
A C Coelho é economia de verdade e chance de ganhar. A cada R$500 em compras, você concorre a um carro Chevrolet Onix, três motos CG 160 e 12 vales compras. Compre produtos das marcas embaixadoras e ganhe cupons em dobro. Mais chances na hora. Aproveite! Pisos, porcelanatos, tintas, louças e metais com preços imbatíveis. Cia Asa Sul, Asa Norte e Jardim Botânico. A C Coelho, vem pra cá e aproveite!
Rádio Metrópolis.
A mobilidade elétrica cresce todos os dias e a rede de recarga precisa crescer junto. A Canaan Energy já conta com mais de 40 estações espalhadas por Brasília e continua expandindo. Se você já dirige elétrico, está na hora de conhecer. Acesse canaanenergy.com.br, baixe o aplicativo e encontre a estação mais próxima. Canaan Energy, quem já mudou, sabe.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
Mês das Mães, prêmio em dobro, Sobradinho Carnes. Linguiça Seara, R$13,99 o quilo. Pernil suíno, R$10,99 o quilo. Carne de sol de primeira, R$41,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Mães Poliele, o estilo delas pede.
Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
8h36, estamos de volta. Hoje você participando do nosso Metrozap 8220041. Está concorrendo a um vale-compras de R$100 para o presente da sua mamãe, hein? Nós temos informações do trânsito lá do aeroporto. O ouvinte reclamou.
Exatamente. O outro ouvinte está aqui nos informando também, o Renner Lopes. Alô, Renner, bom dia para você. Fala, James. Acidente na entrada do Lago Sul após o balão do aeroporto. Inclusive, não cheguei aqui no metrô. É o nosso querido Renner, do Portal Metrópolis. Por isso, engarrafamento no aeroporto.
Nossa, tá, valeu, Renner. Obrigado por participar conosco e por prestar um serviço aos demais ouvintes. Então, houve um acidente no início do Lago Sul.
Isso.
Pertinho ali do balão do aeroporto.
Isso.
Nossa,
ali uma travada lá.
Sexta-feira o aeroporto já é lotado.
Sim.
Aquela área de embarque e desembarque.
Nossa.
Ainda tem um sinal ali colocado. Então o negócio trava. Complica ainda mais.
Paciência.
Você imagina. Então, acidente no início do Lago Sul está provocando esse engarrafamento que foi registrado e que motivou a reclamação do outro ouvinte. Valeu, Renner. Obrigado. 8h36, mais uma participação.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Aqui é o Hernandes, motorista de aplicativo.
Fala, seu Hernandes.
É, o Lula é o cara. O Lula é o cara. É um grande estadista. A luz que ele brilha, ofusca quem está no escuro. Por isso as críticas. E vamos, que vai ser tetra. Um abraço a todos.
Ai, é isso aí. Aí, obrigado por expor a sua opinião. Quem falou que o Lula é o cara é o Obama, você lembra?
Eu lembro.
É o Donald Trump não chegou a tanto.
Não. Não.
Ontem riu. Vamos continuar acompanhando. Mas hoje, pessoal, nós estamos abordando aqui o tema da delação premiada, tá? Nós não somos juristas, a maioria de nós, pelo menos. Mas a nossa proposta hoje é analisar do ponto de vista das expectativas a proposta de delação do senhor Daniel Vorcaro e certamente a delação que também deverá ser apresentada por Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB. E aí são as nossas perguntas. Você acha que a delação premiada é importante? Ela funciona? Ajuda nas investigações a punir os culpados, a reaver a grana surrupiada de cofres públicos ou de clientes? Entre em contato conosco, 8220-1041, Portal Metrópolis. Está todo mundo em cima desse caso, né? E as informações são de que muitos investigadores estão considerando a delação apresentada por Vorcaro, pelo menos a versão inicial dela, uma delação seletiva, hein? Ele está, segundo investigadores, escondendo o jogo, tentando proteger alguns aliados. Tanto que a imprensa noticia hoje que o ministro André Mendonça do Supremo não ficou nada satisfeito, não, hein? Ele disse o seguinte: se continuar desse jeito aí, não vai endossar essa delação, não. Quer falar alguma coisa, dona Júlia?
Eu me recuso.
Melhor ficar calada.
Eu acho melhor.
Mas tem ouvinte que está querendo se pronunciar. 8220-1041.
Eu disse, Estevão Damásio.
Opa!
Acompanho você desde a CBN e a Júlia desde a radioatividade.
Opa, obrigado.
Essa delação, a delação premiada é uma boa opção para ele aí, viu? Ele é o famoso X9 da parada aí.
Valeu, hein?
E tem muito deputado distrital aqui, não deve estar nem dormindo. É, manda um abraço pra minha mãezinha aí, pra dona Marli aí.
Ah, dona Marli.
Valeu, tamo junto, ao Dante do Gama.
Valeu, Dante, obrigado, viu, dona Marli? Parabéns aí pelo dia.
Vai dar presente pra ela, né, amigo?
É Denison.
É o Denison. O Denison, é. Não vem com essa história de que você é o maior presente
que
dela,
que
porque
falou?
Não cola.
A Mauri?
Você falou. Não, você que falou.
Ai, não quer jogar a culpa pra mim?
É o Denison. Tudo errado é seu. Bom é meu, errado é seu.
A culpa é minha, eu coloco o que eu quiser.
Exatamente.
Você é muito engraçadinho, né? Ô, Estevam, engraçadinhos também são os motoristas que utilizam aquelas vagas que eles não têm direito, tá? E atrapalha a vida do cidadão que de fato precisa daquilo. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizou uma operação em Águas Claras para verificar o uso correto das vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência, além de outras infrações. Durante a ação, 75 vagas foram fiscalizadas. Os agentes aplicaram 14 multas por uso incorreto dessas vagas especiais e 50 por estacionamento irregular, totalizando 64 infrações. Um veículo foi rebocado para o depósito. Teve um caso que chamou bem a atenção, Estevam, de uma caminhonete parada sobre a calçada e ao lado adivinha uma placa de proibido estacionar. O motorista, claro, foi multado, tá? E, além disso, Estevam, a gente fala também que o uso incorreto dessas vagas especiais sem a credencial, porque você tem que ter a credencial exposta ali no painel, é uma infração gravíssima. Multa sujeita a R$ 293,00 e remoção do veículo. É o que mais a gente vê, aquilo que você falou, né? Não, vai ser rapidinho. Parei aqui porque minha esposa já tá chegando. Ela tá vindo de onde, a esposa? Ah, foi na farmácia, vai enfrentar uma fila danada, chega uma pessoa que precisa e não consegue a vaga. Tem que ter, gente, essa autorizaçãozinha dizendo que você tem direito à vaga ali exposta no painel, tá bom, Estevam?
Obrigado pela participação. 8 horas 41 minutos. Mais mensagens chegando. Daqui a pouco a nossa primeira entrevista, hein?
Bom dia a todos. Sextou. O que, é que adianta sextar se não tem dinheiro no bolso para gastar? Agora, sobre essas delações aí, isso aí é balela. Porque delação premiada é só para os ricos. O pobre não tem isso. É prisão decretada. Agora sobre o Ed Mota. Já pensou se ele fosse lá para Londres tomar o Barcala? Ei, meu amigo Estevam. Abraço, é o Olivan de Planaltina.
Valeu, Olivan. 8 horas 42 minutos. Deixa eu checar aqui a primeira entrevista que teremos hoje no nosso Conexão Metrópolis. Nós convidamos o secretário interino de turismo, o Bernardo Antunes. Hoje, sabia que hoje é o Dia Nacional do Turismo? E para nossa alegria, Brasília é destaque nacional, né? Conquistou recentemente um prêmio entre os melhores destinos de negócios do Brasil. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Tem matéria aí, seu James?
Matéria? Vamos lá, já. Antes vamos ouvir ouvintes.
Mais uma.
Ouvir ouvintes.
Bom dia, Rádio Metrópolis. Bom dia, time.
Fala, meu querido, tudo bem?
Fabiana Marmo.
Fala, Fabiana.
Bom dia, meu querido James.
Bom dia.
Criança na escola, agora a gente está informado no Conexão. passando para desejar uma excelente sexta para vocês. É, falar para a galera, toma muito cuidado com fake news. Ontem eu também recebi nas redes sociais, com certeza foi algo patrocinado, sobre o texto que o nosso ouvinte falou há pouco, né, dos crimes organizados, que isso teve lá na reunião, sim, junto com o presidente dos Estados Unidos. Cara, uma grande mentira, mas enfim, a gente tem que procurar um pouco mais as fontes antes de crucificar todo mundo, né? Tá bom?
É isso. Grande aí, beijo, minha querida.
Até mais.
Em tempos de fake news, inteligência artificial, temos que checar, né? Temos que checar. Mas nós vamos continuar atentos. Beleza? 8 horas 43 minutos, já apresentei. Secretário Interino de Turismo do DF, Bernardo Antunes, está conosco. Hoje, Dia Nacional do Turismo. Secretário, bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, bem-vindo. Obrigado.
Bom dia, aqui todo mundo é bem-vindo, meu querido. Aqui todo mundo é bem-vindo.
Bom dia, Damásio. Bom dia a todos os ouvintes aí de Brasília.
Hoje é dia importante, né? Dia Nacional do Turismo.
Exatamente. Hoje é o Dia Nacional do Turismo. E 8 de maio, inclusive, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os turismólogos, que é uma profissão aí muito importante e que traz muita relevância para a cidade.
É uma profissão que está crescendo muito, né?
Exatamente. O turismo está crescendo muito em geral, mas principalmente aqui em Brasília, né? É uma categoria que traz muitos benefícios para o destino.
Ô secretário, Brasília é destaque nacional, conquistou recentemente um prêmio entre os melhores destinos de negócios do Brasil. Eu achei interessante porque a gente pouco fala de turismo de negócios relacionado a Brasília. Falamos de turismo cívico, turismo de aventura, né? Turismo até de esporte, tem muitos eventos esportivos aqui. Agora, turismo de negócios, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa veia que pode ser explorada mais aqui na capital federal.
Pois é, com certeza. O turismo de negócios é congressos em gerais, grandes feiras, e Brasília ela tem essa característica, a cidade tem essa característica. Brasília é um local que facilita muito a questão da mobilidade, é uma cidade segura. O clima também favorece muito. E você pega, por exemplo, aqui, a gente tem um centro de convenções aqui no centro da cidade. Temos também o estádio, que também recebe bastante congresso. E tudo isso muito próximo da rede hoteleira, próximo de shopping, próximo de restaurantes. Então isso ajuda muito para trazer esse tipo de turismo para cá.
É interessante porque Brasília tem uma condição peculiar, se fizermos a comparação com outras capitais brasileiras, né? Esse centro nervoso aqui é tudo muito perto. Quando teve a Copa de 2014, eu fui assistir a um jogo do Brasil, almocei no Parque Brasil e fui a pé para o estádio.
Exatamente.
Brasil e Camarões, acho que foi o primeiro jogo que eu me lembre. É muito interessante isso, né?
Não,
essa rede hoteleira.
Exato. A gente tem essa facilidade por Brasília ter sido uma cidade planejada. E isso faz toda a diferença, com certeza. Então, é isso que você está falando. Dá para ir andando, se for para ir de Uber ou de táxi, você vai muito rapidamente também, porque a gente não tem problema de trânsito, né? Então, tudo isso facilita bastante.
Secretário, quais os planos até dezembro, né?
Olha,
pasta do turismo, tem muita coisa para acontecer. Geralmente, nós estamos vivendo um ano complicado, né? Nós temos aí, está passando muito rápido, festa junina, Copa do Mundo, e as tais das eleições.
Exatamente.
Tem espaço para atrair mais turistas? O que os senhores estão pensando, por exemplo, na Copa do Mundo? Tem algo especial sendo desenhado?
Para a Copa do Mundo tem. A gente vai fazer um evento parecido com que a FIFA faz na cidade sede, que chama
FanFest.
O FanFest, exatamente. Então, estamos trazendo esse tipo de evento para cá. E a gente entendeu lá, Damásio, como Secretaria de Turismo, que a cidade tem essa característica de receber eventos, seja eventos de negócios, seja eventos esportivos, seja eventos de cultural. Então a gente tem focado muito, o governo do Distrito Federal tem focado muito na questão de realizar eventos aqui. Trouxemos grandes eventos ao longo desses últimos 4 anos e a ideia é trazer mais eventos esse ano ainda, para movimentar toda a cadeia do trade aqui em Brasília.
Tem algum evento que o senhor possa destacar para ilustrar bem para o nosso ouvinte? Eu acho que é interessante a gente concretizar essa expectativa, né? A FanFest, por exemplo, vocês estão pensando em fazer aonde?
A FIFA Fan Fest nós estamos pensando em fazer na Torre de TV.
Na Torre de TV?
Em frente ali à Torre de TV.
Nos Jogos do Brasil?
Durante todos os jogos. Exatamente, mas principalmente nos Jogos do Brasil. Mas enquanto estiver acontecendo algum jogo, vai ter algum evento lá acontecendo.
Qual o desenho que vocês estão querendo colocar em prática? Shows, atividades culturais, grandes telões, como é que vai ser isso?
Exatamente, vai ser um espaço reservado, ele vai ter uma limitação, até por questões de segurança, vai ter palco para realizações de eventos antes e após cada jogo, e durante os jogos, obviamente, vai ter a transmissão dos jogos com muita, muita festa.
É interessante porque eu passo ali, a Feira da Torre de TV, geralmente ela é muito procurada e demandada nos fins de semana, especialmente sábados e domingos, mas eu estou sentindo falta de uma... Já foi feita uma revitalização ali daquela área, mas eu não sei, eu tenho a sensação de que ainda não pegou a Feira da Torre e ela tem muito potencial ainda. É uma preocupação do senhor? Aproveitar essa FanFest para jogar de novo a luz e as atenções sobre a feirinha ali da Torre de TV?
Não, com certeza é uma preocupação nossa, não só a feira, mas como a torre inteira, né? Ali é um dos maiores pontos turísticos do Distrito Federal. Existe sim um projeto... para melhorar aquela parte da feira ali, atrair novos comerciantes, principalmente na área do artesanato, que é outra parte que o turismo tem à frente, e para aquilo ali reforce ainda mais como um ponto turístico da cidade.
É, com certeza. E em relação passada a Copa do Mundo, é o segundo semestre, é um semestre que vai ser dominado, obviamente, pela corrida eleitoral. Na agenda que o senhor tem aí em mãos, alguns eventos que no segundo semestre podem estimular o turismo, atrair mais pessoas vindas de outros estados, como é que você está trabalhando isso?
Com certeza, mas além de grandes congressos que teremos aqui na área de medicina, na área do direito, a gente também teremos eventos culturais. Teremos o tradicional Porão do Rock.
O Porão do Rock.
Que é muito famoso aqui, acontece.
Tem o Capital Motor, e o Capital Motor não é no segundo semestre, tá chegando, né?
7 de junho, 3 a 7 de junho. Não, perdão, o Capital Motor é 23 de julho a 1º de agosto.
Entrando já no segundo semestre. O Capital Motor, gente, nós demos a informação ontem, só tá crescendo. Hoje é um dos, talvez, o maior evento de encontros de motociclistas. Não sei se acho que é da América Latina.
Da América Latina. É o nosso maior evento turístico aqui da capital. Ele atrai 70 mil turistas aqui para a cidade. Ele tem uma característica interessante, que os motociclistas, eles vêm...
Tem gente que gosta de chamar de motoqueiro.
Motociclistas, eles são motociclistas. eles vêm e ficam uns 15 dias do evento hospedado lá na granja, né, que é o local onde acontece. Então é bastante interessante, vai família, é bem legal, é um evento muito, muito bacana, inclusive quem não conhece, eu sugiro que vá conhecer, porque é diferente de tudo.
Não, eu já fui, vale a pena, gente, já se consolidou, já é o maior evento, o encontro de motociclistas da América Latina, não é só para motociclistas não, é para a família inteira, né, virou um grande parque de eventos. Tem algum direcionamento para revitalizar também a Granja do Torto, que obviamente já se consolidou como um grande parque e cenário de eventos turísticos e culturais, mas é importante também olhar com atenção a granja, né?
Sim, é muito importante, inclusive a biotica está instalada ali, né?
Sim.
E existem planos, sim, para fazer uma expansão ali daquela região, justamente pensando na revitalização ali, transformar aquilo num grande polo, tanto de negócios, como de eventos, como de turismo.
Capital Motor Week, Porão do Rock, que congresso de medicina é esse que o senhor destacou? Eu fiquei curioso, porque eu acho que congressos de medicina atraem também um público muito importante, com poder aquisitivo para movimentar a economia de Brasília.
A gente está trazendo o SBAD, que é congresso de digestão, do aparelho digestivo. Estamos trazendo o Brain também, que é
do cérebro,
neurológico. Então esses eventos aqui tá na nossa mira para trazer para cá. Também faremos aqui o Expo Direito na área de direito, que vai ser um grande evento para o direito, né? Esse ano nós já fizemos...
O secretário está cheio de papel aqui, ó. Tem muita coisa para falar.
Minha escola,
tá passando rápido.
Porque é tanta coisa para falar. Fizemos o ANAP, que é o Encontro dos Procuradores. Fizemos a ANAMATRA, que é dos Magistrados de Trabalho. Fizemos o CONAMP ano passado, que são dos promotores do Ministério Público, todos congressos grandes e com grande público.
O senhor sabe que eu sou fã de esportes, né?
Certo.
Eu me faço até uma meia culpa aqui, que eu não consegui prestigiar um mega evento da Marcha Atlética, Mundial de Marcha Atlética, que aconteceu na Esplanada. Eu acho que nós temos que explorar mais também essa questão do esporte. Triatlon, gente, nossa, até para transmissão pela TV para o mundo inteiro, eventos mundiais mesmo, porque nenhuma cidade, como o senhor frisou, como Brasília, tem essa estrutura de eventos esportivos poderem acontecer no centro histórico e turismo de uma cidade, como é a Esplanada e o Lago Paranoá.
Exatamente.
Né? Gente, a cidade é muito bonita, o plano piloto é maravilhoso para sediar eventos esportivos. Tem algum na mira aí, grande evento?
Você imagina você praticar esporte com Brasília como
pois
pano de fundo, é a coisa mais linda.
Passando pela terceira ponte.
Isso, grandes monumentos aqui da cidade e Brasília é uma cidade relativamente plana, o que ajuda muito na questão do esporte. O nosso lago é um lago despoluído, então você pode nadar tranquilamente lá. Então, realmente, assim, Brasília tem essa característica. Nós tivemos agora, recentemente, o Triathlon Ironman, né? Que foi um grande sucesso. A gente tem grandes eventos esportivos também, até com apoio do Metrópolis, como Metrópolis Endurance, que acontece aqui na cidade, maratona, todo final de semana tem corrida de rua. Então, Brasília, para a prática de esporte, ela é perfeita.
Eu não entendo ainda por quê. Eu acho que o Rio de Janeiro está na nossa frente, né? A maratona. Eu acho que você tem a maratona de Boston, de Londres, maratona de Tóquio, maratona de Nova York. São maratonas que exigem muitos atletas, mas movimentam a economia dessas capitais mundiais. Eu acho que Brasília tinha que fazer um esforço para colocar a maratona no mapa do roteiro dos atletas mundiais. Viu?
Com certeza.
Você quer coisa melhor do que você correr 42 quilômetros nesse plano aqui de Brasília?
Não, não tem nada melhor, de fato. Isso também é algo que o governo do Distrito Federal já vem pensando. Você sabe que nossa governadora Celina, ela é corredora.
Ela fez até uma...
Isso.
Quando os ciclistas começaram essa semana a utilizar o autódromo.
Sim, né? Sim.
Ela deu uma pedalada.
Ela pedalou lá e ela já cobrou isso, tanto da Secretaria de Turismo, pelo fato de atrair muitos turistas, como você mencionou, como da Secretaria de Esporte. Então, assim, existe um planejamento real para que a Maratona de Brasília seja um evento internacional, como são as outras maratonas no mundo afora.
Tem um tremendo potencial, viu, gente? Para fechar, secretário, o que o senhor gostaria de deixar aí como mensagem para o nosso ouvinte ou alguma informação que, eventualmente, o senhor não tenha conseguido até o momento dar?
Eu gostaria de falar, aproveitando essa questão de eventos, eu gostaria de falar dos próximos eventos que Brasília vai acontecer, que são eventos já bastante conhecidos aqui na cidade, como, por exemplo, o Na Praia, que todos...
Na Praia já está na agenda. Tá, né?
Todos conhecem, inclusive, esse ano vai ser a temática, o país temático vai ser o Brasil, por conta da Copa. Então, assim, o planejamento deles é fazer também uma festa enquanto os jogos estiverem acontecendo. Teremos também a 33ª Expo Abra, que acontece lá no PADEF, a maior feira de produtos agrícolas do Centro-Oeste. Teremos as tradicionais festas do morango e festa da uva.
Essas são da goiaba, né?
Da goiaba já aconteceu.
Ah, tá. Agora é uva e morango.
Uva e morango.
Morango eu gosto, lá em Braslândia.
Exatamente. O Brasília Boat Show e o São João do Cerrado.
São João do Cerrado vai acontecer onde?
Esse ano vai voltar para a Ceilândia no
passado. Ah, que deu uma porra. Você lembra dessa porra do ano passado? Jogaram o São João do Cerrado para a Esplanada.
Mas é porque o local lá que estava acontecendo na Ceilândia não pôde acontecer no ano passado. Sim. Mas esse ano vai...
Volta para a Ceilândia.
Volta para a Ceilândia.
Legal.
Maior São João do Centro-Oeste.
Do Centro-Oeste. Se eu falar do país, o pessoal do Nordeste vai ficar bravo.
Em breve, maior do país.
Quem sabe? Bernardo Antunes, secretário, vai ficar como interino? Eu estou perguntando isso para todo mundo que vem aqui.
Pretendo muito. Gostaria
Depende
muito.
Depende da governadora. Resposta padrão. Obrigado, sucesso.
Obrigado.
8 horas e 57 minutos. Tem muito tempo que a gente não conversa com o nosso ouvinte. Vamos a eles. 8220-1041.
Fala, Estevão. Bom dia. Sou o Zinho aqui da Samambaia. Estevão, balão do aeroporto parado e 3 viaturas. Na marginal do aeroporto, sem fazer nada. Pelo amor de Deus, ajuda!
Home Center Castelo Forte. Informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 8h58.
Rádio Metrópolis, 104.1. Essa aqui é pros motoristas de aplicativo. Valeu a carona. Você já sabe, né? Rádio ligado na 104,1 Metrópolis e Insta calibrado em arroba Rádio Metrópolis. Vale R$200 em combustível.
Metrópolis, sou Rafael Albuquerque, motorista por aplicativo. E acabei de ganhar R$200 no motorista 5 estrelas.
Oi, meu nome é Antônio, sou motorista de aplicativo e parceiro 5 estrelas. Tá ouvindo a Rádio Metrópolis e ganhei R$200. E combustível. Valeu, Rádio Metrópolis.
A promoção Parceiro 5 Estrelas, toda quarta de 6 às 8 da noite. O nosso passageiro secreto vai entrar no seu carro. Se você estiver na nossa sintonia, ganha, na hora, duzentão em combustível. Oferecimento do Clube de Combustíveis. Abastecer a preço de nota fiscal com uma única assinatura. gasolinabarata.com.br. Rádio Metrópolis. Metrópolis. Informação e muito mais.
O Inova Summit 2026 vem aí. O evento mais esperado de inovação e negócios do Brasil chega ao DF em sua sexta edição, com 3 dias de imersão, 4 palcos e milhões de conexões. Além do hype, impacto real. De 12 a 14 de maio, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Inscrições gratuitas. Apoio FAPDF e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do GDF. Realização Instituto Conecta.
Mãe, posso brincar no balanço?
Pode ir, filho. Já percebeu que a nossa casa vai muito além do portão? Ela continua aqui na praça, na quadra e em cada canto da cidade. E é com esse olhar que a CLDF vem transformando os nossos dias. São 35 anos dedicados a ouvir, transformar necessidades em leis e cuidar do DF como quem zela pelo próprio lar. Afinal, cuidar da nossa cidade é cuidar da nossa casa. CLDF 35 anos. Sempre a casa da gente.
Rádio Metrópolis.
Que tal um final de semana diferente no coração de Brasília? Conheça o Trip Nações, um hotel novíssimo, moderno e cheio de estilo, ao lado do Pátio Brasil e a poucos minutos do Parque da Cidade. Aproveite conforto, localização privilegiada e toda a praticidade para relaxar ou curtir a capital federal. Seja para descansar ou explorar, o seu lugar é aqui. Trip Nações. Viva Brasília com mais conforto e sofisticação. Reserve agora. @TripBrasília.
Açougue Premium Sobradinho Carnes. Carnes nobres especiais como você merece aqui na 506 Sul. Rádio Metrópolis.
Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Do salto à botinha, do tênis à sandalinha, tudo isso é presente pra sua mãe. Na Poliele. Sua mãe, minha mãe, nossa mãe, toda mãe merece presente Poliele. Tem novidade linda, muita variedade, o presente ideal pra sua mãe é Poliele.
Mães Poliele, o estilo delas pede.
Semana sem especial, Mães Comper. Mais motivos para celebrar e economizar. Sábado das 6 à meia-noite e domingo, horário normal, confira. Neste fim de semana, alquatro ou contra filé, peça ou pedaço, quilo R$39,90. Pernil ou paleta suína, quilo R$10,98. Arroz flora, 5 quilos, R$14,98. Nescau, 350 gramas, R$8,99. Guaraná Antártica, 2 litros, R$6,99. Lava roupas Omo, 800 gramas, R$10,99. E mais vantagens com o Voon. Semana sem especial Mães Comper. Aproveite.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
Nove horas, um minuto, estamos de volta daqui a pouquinho, José Silva. Antes, vamos para a matéria fechada pelo João Pedro, que tem a ver com a enquete de hoje, a delação de Daniel Vorkado.
A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República consideraram insuficiente a primeira versão da proposta de delação premiada apresentada pelo empresário Daniel Vorkado. Fontes dizem que Vorkado apresentou uma espécie de minuta com informações genéricas. E a principal avaliação é de que faltaram elementos para conectar autoridades e operadores financeiros ao esquema do Master. Na prática, Vorkado entregou apenas pessoas do terceiro e quarto escalão, enquanto os chamados figurões de primeira e segunda ordem ficaram de fora. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que é preciso esclarecer para a sociedade o que aconteceu no caso do banco.
Nós temos que colocar as instituições para funcionar, cada um com a sua competência, a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público, e para fazer o que lhes compete, que é esclarecer para a opinião pública, né, para onde foi o dinheiro do Master, que campanhas o Master financiou, quem é amigo de quem, para a gente ter clareza, né, do que aconteceu.
Agora, a PF pediu ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso no STF, que o banqueiro volte ao complexo penitenciário da Papuda. Forcaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal por conta das negociações do acordo de colaboração. A avaliação dos investigadores é de que Daniel Forcaro está em uma posição frágil e em desvantagem para negociar, já que não é ele quem determina o que será ou não dito. Segundo Haddad, a ideia da delação é ajudar a dar transparência ao esquema.
Agora, o papel é dar transparência para isso, né? Nós já sabemos na gestão de quem no Banco Central diretores foram corrompidos, né? Sabemos, estamos investigando aí parlamentares que podem ter envolvimento em beneficiar o Master, né? Vamos atrás.
Por fim, é preciso dizer que Mendonça também tem tido embates com os advogados de Forcaro, já que até o momento não há esclarecimento sobre vários dos fatos que já estão sendo investigados pela PF, como, por exemplo, a relação do banqueiro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Caso André Mendonça não aceite a delação de Forcaro, a defesa pode recorrer à segunda turma do STF para, entre outras coisas, pedir a liberdade dele. João Pedro Melo, Rádio Metrópolis, informação. E muito mais.
Muito mais, 9 horas 4 minutos. Esse é o tema central hoje da nossa enquete. Você acredita na delação premiada? Acha a delação premiada importante? Ela funciona? Ajuda nas investigações a punir os culpados? A reaver a grana surrupiada dos cofres públicos ou de clientes? Qual a sua opinião? 8220-0412, participações.
Bom dia, galera da Metrópolis. Bom dia, Estevão. Bom dia a toda a sua bancada. Que é o Wendel Ferreira, motorista de aplicativo aí ligado na melhor rádio da cidade.
Valeu.
O dia todo. Me coloca aí nas promoções aí, presentear minha mãezinha.
Já está.
Sobrou a enquete. Ah, sempre é bom, né? Principalmente para quem tá entregando, né? Tá entregando aí a galera porque vai ficar pouco tempo, né?
Na cadeia?
Diminui a pena e tudo. Por isso que tá entregando, porque senão ia continuar aí todo mundo caladinho, só colocando dinheiro no bolso. Um abraço.
Pra você também, meu querido. Vamos mudar de assunto, vamos pro Congresso Nacional, onde está Márcia Paravise.
Estevão, o nosso ouvinte aí falou em ficar calado. Quem não ficou calado, Estevão, foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio e pré-candidato, claro, à presidência da República. Falou, claro, sobre a situação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Então, vamos relembrar. Ele classificou como grave essa nova operação Compliance da Polícia Federal, que teve ali como alvo o senador Ciro Nogueira. Em nota de Flávio Bolsonaro, sem citar nomes, o senador afirmou que os fatos devem ser apurados com rigor e transparência e elogiou a condução do caso pelo ministro do STF, André Mendonça. Sempre foi aliado próximo de Ciro, Estevão, Flávio Bolsonaro, ele inclusive já defendeu o nome do senador como possível eventual chapa na presidencial, né, como vice dele. Político, já por outro lado, Estevão, políticos do chamado Centrão, alguns senadores do Centrão, avaliam que a operação da Polícia Federal foi uma retaliação pelo fato dos senadores terem rejeitado o nome de Jorge Messias ao Supremo. Lembrando os nossos ouvintes, André Mendonça era um dos ministros que mais defendia a ida de Messias para o Supremo Tribunal Federal. Por fim, Estevão, integrantes do governo Lula evitam comentários públicos, estão evitando até agora comentários públicos sobre essa operação afastar aí qualquer associação política entre o Palácio do Planalto e a atuação da Polícia Federal, até porque Andrei Rodrigues estava viajando com o presidente Lula. É isso, Estevam. Repercussão aqui no Congresso. Hoje, sexta, tranquilo, mas a partir de semana que vem teremos desdobramento sobre esse caso, Estevam.
Valeu, Márcia. Certamente, 9h07. Equipe, ouvinte, ouvinte, equipe.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Bancada da Metrópolis, aqui é o Jonas.
Fala, Jonas.
Em relação à enquete, eu acredito que o Daniel Vorcaro vai se beneficiar, porque ele vai delatar muitas pessoas lá e tal. Só que só os peixes grandes vão se safar.
Será, hein?
A galera mais fraca, acho que vai...
Os bagrinhos.
As grades, vai pagar. Porém, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele vai dar algumas provas e talvez sejam suficientes para colocar ele de trás das grades ou que incrimine ele alguma coisa. E é isso, me coloquem nas promoções da rádio, principalmente na Vale Compras da Mamãe.
É isso aí, garoto.
As mães para todas. Parabéns.
Obrigado, viu? Pelo carinho, pela audiência, Vale Compras de R$100 para você adquirir o presente da sua mamãe. O finalzinho, vencedor ou vencedora, José Silva.
O Estevam Damasio, o levantamento aponta que 69% dos profissionais da enfermagem já foram agredidos em serviço. Isso contabiliza violência verbal, que supera inclusive a física e é a mais frequente. De acordo com o estudo, as vítimas são em sua maioria auxiliares e técnicos de enfermagem. O estudo ouviu 702 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos, e apontou ainda que 35,6% sofreram assédio moral, 15% relataram violência física e 8,4% disseram ter sido vítimas de assédio sexual. Ainda de acordo com o IPDF, auxiliares e técnicas de enfermagem enfrentam proporcionalmente mais episódios de violência física e sexual do que enfermeiros. Entre os casos de agressão verbal relatados estão xingamentos, humilhações, ameaças, gritos e intimidações. Já as agressões físicas incluem empurrões, tapas, chutes e socos. Em um levantamento anterior do Conselho Regional de Enfermagem do DF, 834 profissionais disseram já ter sido agredidos no ambiente de trabalho, sendo que 690 sofreram violência verbal, Estevam.
Obrigado pela participação, Josi. Daqui a pouquinho, Bárbara Michelini também, na nossa equipe. Mais participações, 9h10.
Estevam, bom dia.
Bom dia.
Um abraço aí a todos vocês. Valdos por cá, abracei a galera aí da rodagem. Esteve sobre essa delação premiada aí, eu acho que não resolve nada não, porque o Marcelo da Odebrecht, ele delatou o Lula, falando que ele era o chefe da quadrilha, né? Recebeu lá o sítio de Atibaia, recebeu lá o apartamento lá, o triplex. Ambos foi leiloado, entendeu? Hoje é presidente do Brasil e ainda tem uma meia dúzia aí de retardado e ainda defende.
Valeu, meu querido. 9h11. Antes da participação da Bárbara Michelin, vamos para as matérias fechadas pela nossa equipe. Tem uma aqui do Thiago Gomes que me chama a atenção. Hospital de base. Um paciente relatou descaso no atendimento no maior hospital da rede pública do DF. Não é novidade, infelizmente, né?
Um paciente internado no Hospital de Base do Distrito Federal denuncia que está há 6 dias aguardando cirurgia para tratar de uma fratura na bacia. Segundo ele, a longa espera tem causado sofrimento e dificuldades, já que permanece acamado e depende integralmente de cuidados da equipe hospitalar. O paciente afirma ainda que enfrenta limitações para realizar atividades básicas, como higiene pessoal e uso do banheiro, e relata demora no fornecimento da medicação. Em meio à situação, ele conta que teria vivido um episódio de deboche dentro da unidade.
Ô, enfermeira! Enfermeira! Ô, enfermeira! 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 Ô, enfermeira! Foi. Mano, eu quero meu remédio é pra ter tomado 10 horas da manhã, mano. Já é mais de meio-dia. Tem que tomar um Tramol, mano. Tô com a bacia quebrada, parceiro.
Tá, por que tu tá gritando desse jeito,
mano? Porque eu quero meu remédio, mano. Eu tô com a perna doendo. Minha perna tá latejando. Era pra me tomar 10 horas da manhã, mano.
Mas não fica gritando, não,
velho. Ué, então dá um jeito de trazer meu remédio, mano. Que a enfermeira foi, foi sumiu.
Não fica gritando, não.
Então arruma meu remédio, mano.
Marcelina Leão, Ibanez, médico.
É? Tá bom, eu vou dentro do seu hospital, mano. Tá achando que nós tá aqui é de brincadeira, hein? Queria estar aqui, não.
O relato gerou repercussão e levanta questionamentos sobre a qualidade do atendimento e a humanização do hospital. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGESDF, responsável pelo hospital de base, informou que o hospital enfrenta, neste momento, alta demanda de atendimentos, especialmente em casos graves e de alta complexidade, o que pode ocasionar períodos de ocupação acima da capacidade instalada no pronto-socorro e esclarece ainda que não há falta de profissionais nem de insumos na unidade. A nota diz ainda que o IGESDF e a superintendência do hospital seguem atuando de forma permanente para reduzir a superlotação e otimizar os fluxos internos da unidade, com foco na ampliação da capacidade assistencial e na melhoria das condições de atendimento. Por fim, o Instituto reafirma o compromisso com a transparência, com a qualidade da assistência prestada e com respeito aos usuários do Sistema Único de Saúde. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Eu já assisti esse vídeo, realmente choca, né? Às vezes falta empatia nos colocarmos na posição de um paciente. E aí você nota a dimensão da palavra paciente. Ele relatou que desde as 10 horas da manhã estava esperando o remédio Tramal, quem conhece, é um remédio fortíssimo para dores. Ele estava com a bacia quebrada, a dor fortíssima na perna e, segundo ele, a enfermeira ainda não tinha passado horas levado o medicamento. Recentemente, a governadora trocou, né? O diretor do IGES. Foi esta semana. Vamos ver se esse cancro do governo do Distrito Federal, que é a área da saúde, não só aqui, mas em nível nacional, apresenta melhoras e principalmente a tal da humanização no atendimento. Porque hoje, hospitais como o de base se transformaram em grandes barris de pólvora, né? Gerando conflitos internos e até agressões em muitos casos. 9 horas e 14 minutos, Bárbara Michelini.
Bom dia, Estevão. Bom dia a quem nos ouve. Vamos entender melhor sobre a polêmica relacionada ao Fundo Constitucional?
Vamos lá.
Vamos lá. Ó, sem querer se envolver, sem querer ajudar o governo do Distrito Federal a resolver a crise do Banco de Brasília, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem argumentado que o fundo é uma alternativa e que o GDF poderia usá-lo como garantia em operações financeiras relacionadas ao BRB. Só que várias organizações se colocaram contra essa proposta, como o Sindicato de Delegados de Polícia Civil do DF. O vice-presidente do Sindepo, Valdec Facchinelli Cavalcante, disse que o uso do Fundo Constitucional como garantia não obedeceria à Constituição Federal, muito menos à lei que regulamenta o fundo, além, Estevão, de ser extremamente prejudicial para o Distrito Federal.
O Fundo Constitucional é para manter a segurança pública do Distrito Federal e, secundariamente, para prestar assistência financeira para serviços essenciais de saúde e educação. E ponto, não pode ser utilizado para outros fins. Então, quais são os prejuízos possíveis? São prejuízos para a segurança pública, principalmente, para a saúde e para a educação. Nós já temos no país todo uma grande preocupação com a segurança pública pela população. Nós temos aqui uma população de 3 milhões de habitantes pressionada pela criminalidade, seja criminalidade organizada, seja corrupção, seja o crime de colar em banco, seja o crime violento, crime de rua. Imagine se tivermos ainda restrições ao fundo constitucional. Toda a população poderá ser prejudicada e a criminalidade vai agradecer.
Estevão, o atual secretário de Economia do DF, o Valdivino de Oliveira, é um dos criadores desse Fundo Constitucional do Distrito Federal. Em entrevista ao portal Metrópolis, ele explicou a necessidade do mesmo.
Os encargos de ser a capital federal, de ter aqui mais da metade dos imóveis de maior valor pertencentes ao governo federal, de ter aqui uma quantidade enorme de imóveis pertencentes a embaixadas do exterior, com um quantitativo de funcionários, de embaixadas e tudo mais, que tem imunidade tributária, pelo menos dentro da embaixada tem imunidade tributária, até do consumo que eles têm lá. Então, é o mínimo que o Brasil poderia dar para o DF, é esse fundo constitucional.
Para finalizar, Estevão, o secretário disse que o fundo constitucional é o filho que ele gostaria que ficasse preservado por toda a eternidade. Só para a gente ter uma noção maior, em 2026, o DF vai receber via fundo constitucional 28 bilhões e 400 milhões de reais.
Obrigado, Bárbara. 9 horas e 17 minutos. Eu, particularmente, considero muito difícil você colocar o Fundo Constitucional do DF como garantia a eventuais empréstimos, novos empréstimos ao BRB nessa crise do Banco Master. Vamos falar de coisa boa?
Bora.
Vamos falar de coisa boa, é melhor. Na linha com a atriz, consagrada atriz Denise Fraga, que estará neste fim de semana aqui em Brasília com um espetáculo super legal no Teatro Paulo Gracindo, Teatro Sesc Paulo Gracindo, no Gama. O nome do espetáculo, Eu de Você. Denise, prazer recebê-la. Bom dia, tudo bem?
Prazer, Estevão. Prazer falar com vocês, viu? Estou muito feliz de voltar para Brasília. É a terceira vez que a gente volta para essa festa para Brasília.
É mesmo? Tem quanto tempo que você não vem aqui?
Não, eu tenho vindo, porque a gente, por exemplo, Eu de Você, que é essa experiência mais linda da minha vida no teatro, né? E essa peça tem muitos pedidos. E agora a gente está viajando bastante pelo Sesc e vamos fazer o Sesc Gama aí na RA.
Isso.
E eu fico feliz, porque já é, quer ver, acho que é a quarta vez que a gente vai com Eu de Você para Brasília.
Nossa,
sucesso,
bom demais.
Né?
Que sucesso!
Porque essa peça é uma coisa, a gente faz desde 2019, paramos na pandemia, mas é uma peça que ela toca muito as pessoas assim. Não sei, é uma coisa que para mim, eu falo, eu nem sei mais como definir, porque a peça é feita em cima de histórias reais, né? E a gente trança com trechos da literatura, música, tem uma banda em cena. Eu canto, dizem que eu canto. Na verdade, eu falo, quando eu pergunto, você canta? Eu falo, não, só tenho coragem.
Não, mas isso é importante.
Mas é bonito, tem sido uma coisa muito linda com essa peça, o que está acontecendo. A gente já está, você vê, desde 2019, e a peça tem uma coisa com a plateia que não é uma interação, não precisa ninguém ficar com medo, porque não é um espetáculo interativo, a gente não puxa ninguém com a plateia.
Nossa.
Eu também me encolho na cadeira quando eu faço espetáculos assim.
Não, você sabe que, principalmente comédias, né? Stand-ups. Não, eu vou sentar na penúltima ou na última fileira. Ah, não, mas não tem jeito. Vai pegar você que está lá na última fileira. Joga uma luz, um facho de luz. Venha, por favor. Não tem isso, né?
Mas a peça não tem isso. O que acontece é que, assim, a gente rompe essa fronteira palco-plateia. E, de alguma maneira, olhando nos olhos de alguém na plateia, eu incluo a pessoa na cena, sabe? É muito bonito. E o que é legal da peça é que as pessoas riem, se emocionam muito. Então eu ouço dos espectadores a coisa que eu mais gosto de ouvir do público, que é eu não sabia se eu ria ou se eu chorava.
Nossa, que bacana.
Bora, vem cá.
Essa é uma direção linda do Luiz Vilaça e faz essa montanha russa mesmo de eu me lembro que o Luiz na época dos ensaios colava na parede assim, os post-its que a gente ia colando uma cor conforme a emoção. Aí tinha assim, não, peraí, que agora tá, a barra tá pesando demais, precisa ensolarar. Aí a gente ia. Então é uma montanha-russa mesmo de emoções. Eu acho que eu vejo nessa peça uma coisa que é muito bonita de ver, que é, eu olho muito para a plateia, né, e aquela pessoa que tá enxugando as lágrimas, assim, por baixo do óculos,
sim,
às vezes. E as gargalhadas já, entendeu?
Não, mas é muito legal isso. Eu acho que você privilegia nesta peça a tal da empatia que está em falta, hein, Denise?
É, a peça, essa palavra, né? Essa palavra está tão usada, empatia, né? E eu sinto que a gente precisa explicar ela. E a gente usa tanto, eu falo, a gente usa tanta palavra empatia que a gente, eu estou com medo de a gente perder a empatia pela palavra empatia. Porque a gente, na verdade, essa coisa de você se colocar no lugar do outro, a peça tem uma, na verdade, a peça é um convite mesmo para você se deixar atravessar pela vivência dessas pessoas que enviaram suas histórias para a gente, sabe? Mas é um convite divertido. A peça, eu nem chamo mais de peça, para mim é uma experiência, porque ela é uma espécie de jogo com a plateia. Tem uma banda maravilhosa em cena, a Priscila Brigante na bateria, a Clara Bastos, que é uma orquídea do Itamar Assunção, sabe?
Grande Itamar Assunção.
Ana Rodrigues no piano, faz um trabalho vocal lindo comigo.
Eu quero ver você cantar.
Quero vê-la sorrir. Quero uma palhinha, vai.
E você está cantando Sidney Magal aí, Josi.
Oi.
E você não sabe, a peça, eu costumo falar que a peça tem de Wanda, Chico Buarque.
Nossa, delícia.
E tem mesmo, porque é muito divertido, porque vai de uma coisa para outra, inclusive quando a gente está iniciando. Tem de Wanda, Chico Buarque, tem de Clarice Lispector, a Slava Zimborska, que é uma poetisa que eu adoro, polonesa, mas tudo em pedaços e tudo juntando com a vida cotidiana da gente. Então, ela é muito... eu acho que o que acontece... não tem como não se identificar. Eu acho que o eu de você é a nossa maior unanimidade, sem dúvida. A gente fez grandes sucessos, mas o eu de você... eu não consigo parar. Enquanto o meu corpo permitir, eu vou continuar com essa peça. Estou ensaiando a próxima, mas mesmo assim, já fiz outra com o Tony Ramos, que foi... o que só sabemos juntos, que foi uma peça que foi fruto do eu de você, porque o Tony Ramos viu o eu de você e falou, ele veio para a gente, imagina, convidou a gente para, falou, se vocês toparem essa peça, eu não faço teatro há 20 anos, essa peça foi a única coisa que me deu vontade de subir no palco, se vocês toparem fazer alguma coisa comigo, e a gente fez o que só sabemos juntos, que também fizemos aí em Brasília, lá no Ulisses Guimarães, um enorme, né?
Uma coisa louca,
assim. Então, é muito bonito o que acontece, porque as pessoas se identificam muito, né? Todo mundo... eu não conheço, juro, eu tenho amigos durões, viu?
Choraram.
Bem durões, bem céticos. Eles me abraçaram emocionados.
Nossa!
Peça, porque a peça tem essa particularidade, não de fazer chorar, mas eu acho que da gente... recuperar mesmo o fascínio pela existência, sabe? A vida ainda é legal, né? A gente está vivendo uns tempos loucos aí, né, gente?
Mas a vida ainda é legal.
E o teatro faz isso com a gente, né? Eu sempre falo. Acho que o teatro, a gente vai ao teatro, ao cinema, para a gente se sentir manado, ver que não é só com a gente.
Ah, mas eu vou te contar uma coisa. Eu sou fã de teatro, sabe por quê? Porque tudo pode acontecer. Eu acho que você tem o roteiro.
Mas... é. Não, então, olha, Estevão, não deixe de ver.
Não, eu vou, com certeza. Porque uma apresentação...
É a quarta chance que você tem, hein? É a quarta chance.
Pois é. Você tem a chance de... Tem um roteiro, claro, mas depende do dia do ator, da atriz, do dia da plateia. Uma plateia é diferente da outra. Você respira, você vê, assim, o filme é legal, mas você vê o ator pertinho no palco, é outra coisa, o cheiro do teatro.
Né?
É
impagável, né? Aquela conexão.
Eu sou fã.
E no eu de você, se você for ver, essa sua opinião, ela é completamente retratada no eu de você, porque as pessoas da plateia, a peça cada dia é de um jeito. Então, se você tem uma coisa que as pessoas falam, o seu monólogo... Eu não me sinto sozinha, não chamo isso de monólogo, porque sou eu e todo mundo que está lá, sabe? E as pessoas da plateia, elas participam desse jeito que eu falei, né? As cenas, muitas cenas são feitas no meio da plateia, e as pessoas são muito diferentes, e o espetáculo vira outro. Tanto que, né, o eu de você, eu falo, é o que tem mais repetentes, que eu falo que nosso maior índice de repetentes é no eu de você, porque as pessoas voltam para levar a mãe, voltam para levar o pai, a amiga que precisa ver a peça. É muito bonito. Sou muito feliz com essa peça, gente. Sou até suspeita para falar, porque eu fico... eu falo, Denise, para de falar assim, seja modesta.
Não, mas é isso. Não. Tem que ter Denise, tem que ter tesão, minha querida. Tem. Se não tiver tesão, não tem solução, não. Frase manjadíssima.
Me dá um tesão danado pelo meu ofício. Eu sempre tive, mas essa peça, ela revigora a cada apresentação. Eu agradeço a Deus ser atriz, ter esse ofício maravilhoso que eu tenho, onde eu posso muitas vezes até ver só isso. Estevão, Josi, a gente tem um ofício que a gente tem a chance de transformar angústia em beleza.
É isso aí.
Para. O que, que é isso? É a melhor, profissão do mundo. Você tem que estar atento de, né, de usar a sua angústia como combustível.
Ó, na quinta vez que a senhora vier aqui em Brasília com Eu de Você, vai ser uma entrevista presencial. O negócio de entrevista telefone não é muito legal, não, tá?
Venha, Denise.
Mas, porque o tempo passa não, muito rápido, pô. O tema é muito bom. Mas...
Então vamos fazer um trato, só se vocês forem lá.
Vamos lá, estaremos lá.
Aliás, deixa eu falar uma coisa, é o Sesc, os ingressos são gratuitos, são Sesc Gama.
Isso.
Mas os ingressos estão esgotados, mas o que acontece? Muita gente fica com o ingresso na mão, que pega antes, e não vai. Então a fila de espera entra, então confia na fila de espera. O pessoal do Sesc fala isso. Vai lá, que a fila de espera tem dado certo e tem muitos ingressos que o Sesc precisa separar também, deixar só na hora, liberar só na hora. Então, não perca isso. Vai lá, que no Sesc Gama, eu estou feliz de fazer, eu adoro fazer essa peça de graça, porque é uma felicidade muito grande dar acesso à arte